A recomendação é para todo mundo. Quem puder deve ficar em casa para conter o avanço do novo coronavírus. É uma forma de se proteger e proteger outras pessoas do contágio. Mas para muitas mulheres, o ambiente doméstico oferece o oposto de segurança. E o confinamento na pandemia as deixa mais vulneráveis ainda. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar no fim do dia e início da noite, de segunda a sexta. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 20 de abril de 2020, dia em que foram publicados alguns números que mostram um efeito grave da pandemia do novo coronavírus que não tem muito a ver com a doença em si. É o aumento da violência que acontece no ambiente doméstico, onde as pessoas estão passando bem mais tempo ultimamente por causa do isolamento social necessário para combater a doença.
O jornal Folha de São Paulo teve acesso a dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo sobre as ocorrências que envolvem violência doméstica. Esse número aumentou quase 20% no estado desde o início da quarentena, isso em relação ao mesmo período do ano passado, 2019. A medição leva em conta pedidos de socorro atendidos pela Polícia Militar que citavam casos de violência cometido dentro de casa. Foram analisadas as semanas entre 20 de março e 13 de abril, quando foram registradas 7.933 ocorrências. Em termos de comparação, entre 22 de março e 15 de abril de 2019, ano passado, tinham sido 6.624.
Os números também apontam para uma aceleração do registro de casos nos últimos 6 dias da análise, ou seja, a tendência é que eles sigam crescendo em ritmo alto. Esses dados da Polícia Militar muitas vezes registram ligações de vizinhos ou terceiros, que percebem que as agressões estão acontecendo e acionam a polícia. Por causa disso, eles são considerados um bom termômetro do aumento da violência doméstica, porque muitas vezes a vítima mesmo não chama a polícia nem vai até a delegacia fazer um boletim de ocorrência. Isso sempre aconteceu porque é comum que a vítima tenha medo de denunciar o parceiro agressor ou não tenha autonomia financeira para deixá-lo. E é uma situação que pode acontecer com mais frequência agora num período de confinamento.
Nas palavras da promotora Fabiola Sucassas, que faz parte do grupo de enfrentamento à violência doméstica do Ministério Público de São Paulo, a situação de confinamento é um sinal vermelho para as mulheres, que são a grande maioria das vítimas de violência doméstica. Também significa um risco maior para crianças que acabam sofrendo agressões físicas e sexuais dentro de casa. Dados da Secretaria de Segurança de São Paulo mostram que já se pode ver um aumento no número de assassinatos de mulheres em casa no período da quarentena.
Segundo especialistas, tem alguns pontos que tornam o confinamento um momento mais propício para a violência aparecer. Um deles é o fato da quarentena reduzir as condições da mulher pedir ajuda. Ela sai menos de casa, se encontra menos com o resto da família e amigos, ela vai ter mais dificuldade de acessar serviços de saúde que poderão estar sobrecarregados por causa do vírus. Essa dificuldade aparece também num outro levantamento de dados que foi divulgado hoje, segunda-feira, um levantamento encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 4 de 5 estados onde foram coletados dados oficiais, houve queda no número de registro de boletins de ocorrência de violência doméstica entre março de 2019 e março de 2020. Um reflexo disso é uma queda também nas concessões de medidas protetivas de urgência, que também aparece no levantamento do fórum. Essas medidas estão previstas na Lei Maria da Penha e são determinadas por um juiz. Incluem ordens para que o agressor fique a uma distância mínima da mulher ou a suspensão do porte de arma dele. Em 3 estados que forneceram dados, o número de medidas protetivas concedidas pela Justiça caiu pelo menos 33% no início de abril, na comparação com o mesmo período de 2019.
Bom, gente, essa queda de registros não quer dizer necessariamente que houve uma diminuição da violência doméstica. Esse levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, por exemplo, usa um outro tipo de informação que é mais inusitado, mas é visto pelos pesquisadores encarregados como um termômetro que ajuda a entender a real situação da violência doméstica. Foram analisados relatos de terceiros feitos na internet sobre brigas de casais que eles teriam testemunhado ou ouvido de suas casas. Foram analisadas mais de 50 mil postagens no Twitter, das quais mais de 5.500 indicavam a ocorrência de violência contra mulheres. Isso mesmo nos estados onde o registro estava caindo.
Pois é, isso reflete outro fator que especialistas apontam como um agravante da violência nesses períodos. Além da dificuldade maior que a mulher tem de denunciar o agressor e se proteger dele por causa do isolamento, o confinamento dentro da mesma casa aumenta a exposição a agressões e amplia o acirramento das tensões de um relacionamento que muitas vezes já é abusivo. É comum também, nesse período, que haja aumento de consumo de álcool dentro das casas. E muitas vezes a perda de renda, aumento do estresse, ansiedade, depressão, que também são fatores que podem levar a mais violência. As dificuldades econômicas também podem tornar as mulheres mais dependentes financeiramente do agressor. E vale lembrar que a violência contra a mulher no Brasil já vinha crescendo. Como eu disse hoje, numa entrevista para a Rádio Jovem Pan, a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno.
No caso da violência doméstica, a gente já vem de um crescimento tem 3 anos no Brasil. Então, se a gente está vivendo isso agora, nesse período de isolamento social, na verdade, é fruto desse processo que já vem de anos. Infelizmente, isso vem crescendo. Violência sexual, agressões em decorrência de violência doméstica e os feminicídios estão crescendo desde 2016, no estado de São Paulo e no Brasil inteiro. Então, o que a gente tem com esse período de isolamento social é que mulheres que já viviam em situação de violência doméstica muitas vezes ficam mais vulneráveis.
Esse aumento na incidência de violência contra a mulher durante a pandemia não foi identificado só no Brasil. Esses números que estão saindo agora, aliás, estão sendo vistos por especialistas como algo que já era esperado, com base em dados de outros países que começaram a sofrer os efeitos da pandemia mais cedo e decretaram o confinamento dos seus cidadãos. Na China, por exemplo, onde a epidemia começou, ativistas relataram um aumento das agressões durante a quarentena. A Weiping, uma organização de defesa dos direitos das mulheres que fica em Pequim, registrou um número 3 vezes maior de denúncias de vítimas depois do início do confinamento. Na Espanha, o número de emergências para denúncias de violência doméstica recebeu quase 20% mais ligações nas 2 primeiras semanas de quarentena em comparação com o mês anterior. Na França, a polícia identificou um aumento de 30% nas ocorrências de violência doméstica durante o confinamento.
No início de abril, a Organização das Nações Unidas fez um alerta pedindo que os governos considerem o problema da violência doméstica nas suas políticas de combate à pandemia. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um vídeo especificamente sobre o assunto. Ele disse que a ONU recomenda que se aumente o investimento em serviços online e em organizações da sociedade civil que lidam com a violência doméstica. Diz que é importante garantir que os sistemas judiciais continuem processando agressores e também sugere estabelecer sistemas de alerta de emergência em farmácias e mercados, que são lugares que continuam abertos no meio da quarentena. Também recomenda declarar abrigos para vítimas como serviços essenciais e criar maneiras seguras para as mulheres procurarem apoio sem alertar seus agressores.
Aqui no Brasil, a Polícia Civil de São Paulo começou em abril a permitir que os registros de casos de violência doméstica fossem feitos pela delegacia eletrônica, por meio de um site. Era algo que já estava sendo planejado e que teve o lançamento adiantado por causa da quarentena. No Rio de Janeiro e no Espírito Santo também tem essa possibilidade. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos também lançou um aplicativo de denúncias, uma versão digital dos telefones que recebem violações de direitos humanos. E as polícias incentivam que as denúncias de situação de violência sejam feitas pelos telefones 180 e 190. Organizações feministas recomendam que as pessoas que estão em relacionamentos abusivos mantenham contato com familiares e redes de apoio durante a quarentena, mesmo que à distância.
E ainda sobre a pandemia, agora na política nacional e internacional. O nosso repórter especial João Paulo Charlot fala com a gente sobre como a atitude do presidente Jair Bolsonaro de negar a gravidade do coronavírus o deixa isolado em relação a outros líderes mundiais.
Olá, pessoal da redação em São Paulo. Olá, ouvinte do Durma com essa. O presidente Jair Bolsonaro está ficando cada vez mais isolado. Isso não acontece apenas dentro do Brasil, onde ele briga com o Congresso, com o Supremo, com a imprensa, com uma grande parte da sociedade, até com os próprios ministros. Mas também acontece fora do Brasil. A posição que Bolsonaro assume nessa pandemia só tem paralelo com posições assumidas por líderes de países periféricos e pouco ou nada democráticos. O presidente brasileiro apoia manifestações contra a quarentena, tosse em público e depois cumprimenta simpatizantes, promove aglomerações e já se referiu à pandemia como uma fantasia criada pela mídia. No começo, o presidente dos Estados Unidos também assumiu uma posição de incredulidade. Depois corrigiu a rota e hoje mantém uma posição ambígua. No Reino Unido, o premier Boris Johnson também desdenhou da crise no começo, até cair internado numa UTI em Londres com coronavírus. E até aqui no México, o presidente Obrador demorou a acordar. Mas, de alguma forma, todos eles acabaram dando o braço a torcer e hoje correm contra o tempo. A posição de Bolsonaro é mais rara, ela só encontra paralelo entre líderes de países como Bielorrússia e Turcomenistão e Nicarágua. Em todos esses lugares, os presidentes mantêm uma posição de negação da crise. Alguns analistas batizaram o grupo de Aliança dos Avestruzes, porque parece que eles enfiam a cabeça num buraco para não ver o problema. O perigo para todos eles, e para todos nós também, é que não existe cura para o coronavírus, nem muito menos vacina. Os custos dessa posição radical são medidos em vidas humanas. E em todos esses países, incluindo o Brasil, a curva de mortes ainda não chegou no pico.
E amanhã, terça-feira, 21 de abril, é aniversário de Brasília. A capital federal completa 60 anos desde a sua fundação. O Nexo publica um material especial sobre a cidade. Quem assina o texto é a redatora Juliana Domingos de Lima. E o Guilherme Falcão, o Thiago Quadros e a Sariana Fernandes, da equipe de arte, fizeram um trabalho visual muito bacana também. A Juliana vai contar pra gente agora um pouco do que você vai poder ver no especial amanhã.
Brasília chega no seu 60º aniversário, sendo uma cidade que é difícil comparar alguma outra no Brasil e até no mundo. Ela é muito particular e também muito fascinante por algumas razões que eu tentei dar conta no especial, falando de história, de política, de arquitetura e urbanismo, um pouco de tudo. A gente parte da concepção da cidade, desde os primeiros planos de mudar a capital para o interior do país, ainda no período colonial, e mostra qual foi o caminho até essa ideia finalmente se concretizar na década de 50. Em seguida, a gente fala da construção de Brasília, dos operários que ergueram a cidade em pouquíssimo tempo e que acabaram ficando de fora do plano piloto. E terminamos falando de Brasília hoje, das soluções e perspectivas possíveis para essa capital. A ideia aqui foi produzir reflexões novas sobre a complexidade do legado desse projeto, dessa utopia, que resultou numa cidade real, com falhas, contradições, acertos, interpretações e simbolismos múltiplos. Foi um processo intenso de pesquisa e de conversa com muita gente bacana e também um belo trabalho em parceria com a nossa equipe de arte, que você pode ler amanhã no site do Nexo, nexojornal.com.br.
Valeu, Juliana. Lembrando que amanhã, terça-feira, também é feriado nacional, dia de Tiradentes. Então, o Durma com Essa volta só na quarta-feira.
Do aumento da violência doméstica durante o confinamento, passando pelo isolamento político de Bolsonaro no mundo, terminando com o aniversário da capital do Brasil, Durma com Essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participações de Juliana Domingos de Lima e João Paulo Charlot, e edição de som de Ricardo Monteiro, termina aqui mais um Durma com Essa. A gente espera você depois de amanhã.